temática. O que acontece é assunto.
Nove horas com 33 minutos e a temperatura em 17 graus nesta manhã de terça-feira. Vamos falar de coisa boa, de coisa que nos deixa feliz com certeza. Por quê? Foram divulgados os destaques do IDEB de 2023, da 7ª Coordenadoria Regional de Educação. Entre as três melhores notas da região da 7ª Coordenadoria, uma instituição é de Lagoa Vermelha. E nós estamos recebendo aqui, convidamos, e elas aceitaram o nosso convite, estão conosco aqui a diretora e a vice-diretora da escola, que é a segunda melhor nota do IDEB da 7ª CRE. Quero cumprimentar a diretora da escola Duque de Caxias do Quinho, Patrícia Provin. Prazer recebê-la aqui, Patrícia. Bom dia.
Bom dia. Nós que agradecemos o convite e ficamos muito lisonjeadas de estarmos aqui hoje.
Nós agradecemos e vocês aceitarem estarem conosco. E a vice-diretora, professora Lucélia Esguarizio. Prazer recebê-la, Lucélia. Bom dia.
Bom dia, Rudimar. Bom dia, ouvintes. Bom dia, grande família do Duquinho.
Que coisa boa a gente dividir notícia boa com os nossos ouvintes. A escola Duquinho é a segunda melhor nota do IDEB de todos os municípios da 7ª CRE. Como é que ficou a colocação das notas, professora Lucélia?
Ficou, nós ficamos, né, em segundo lugar na 7ª CRE, como você já falou. Para nós foi assim uma felicidade enorme, né? A gente já esperava ir bem, né? Mas fomos um pouco melhor do que a gente esperava, né?
Que coisa boa.
Porque a gente vem se mantendo já acima de 7, né? A gente começou, quando chegamos no 6.9, já foi uma felicidade, fomos para 7.1, 7.2, voltamos na pandemia para 7, né? E agora conseguimos esse resultado maravilhoso aí de 7.4, né?
Se fizermos comparação com outras escolas, até mesmo de Lagoa Vermelha, é uma nota bem considerável, porque a média do IDEB em Lagoa Vermelha é bem mais baixa, não é mesmo, diretora Patrícia?
Isso, o IDEB do nosso município é 5.9. Então, relacionado à nossa escola, que é 7.4, temos uma grande diferença, né? Então, a gente sempre busca manter essas notas e sempre melhorar para que a gente consiga sempre ter uma educação de qualidade para os nossos alunos.
Com certeza. E a 7ª CRE postou, inclusive, nas suas redes sociais, uma nota parabenizando as três melhores notas do IDEB de todos os municípios da 7ª Coordenadoria. Em primeiro lugar está a Escola Vitória, do município de Casca, com média 7.8. Em segundo lugar, a Escola Duque de Caxias do Quinho, de Lagoa Vermelha, com 7.4. E em terceiro lugar, a Escola Assis Brasil, de Davi Canabarro, com 7.3. Para quem não sabe, o que é o IDEB, professora Lucélia?
O IDEB é a análise, né, do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Ela é feita através de avaliações externas, né, que vêm do governo federal, e também do fluxo da escola, né? O que seria esse fluxo da escola? Seria relativo ao índice de aprovação, de reprovação, de evasão, coisas que, graças a Deus, nós temos pouco na nossa escola, né? Evasão a gente não tem, praticamente é zero, né? E reprovação também muito pouco, né? Só aqueles casos mesmo que não tem condições do aluno ir, que não vai ser progresso para ele para frente. Nós tivemos, acho que, 4 casos, se não me engano, ano passado.
Ano passado, sim.
De reprovação, né? E também com as avaliações externas, né? Que são as provas do SAEB, que os alunos fazem, né? É feita essa avaliação. Daí é feita uma média, né? E aí surge essa nota do IDEB.
Essa avaliação é feita com os alunos do segundo ao quinto ano. Até nós fizemos agora, semana passada, né, prof. Lucélia? Uhum. Com os alunos do segundo ao quinto ano, né, que o pessoal mandou para nós aplicarmos para os alunos. Então, eles concluíram semana passada essas avaliações. Uhum. E, pelo que a gente viu, assim, a maioria foi bem, né? Porque, como vem de fora, a gente só pode aplicar, né?
Sim, então, as provas vêm prontas para os alunos fazerem.
Vêm prontas, impressas, né? Segundo e terceiro ano é impressa e quarto e quinto ano é feito direto pelo sistema. Uhum. Então, a gente usa os Chromebook, que a 7ª já disponibilizou para nós logo depois da pandemia. Então, cada aluno tem o seu. Eles entram diretamente no sistema com o seu nomezinho lá, entra, abre a sua prova e cada um faz o seu sem ter interferência, sem ter nada, ou o resultado já cai direto lá no sistema do CAED.
E essa avaliação, ela se dá em tudo que é trabalhado naquela turma ou é direcionado para algumas disciplinas?
Português e matemática.
Português e matemática, isso. Sim. É o foco maior.
É o foco maior.
Uhum. Então, tem a avaliação dessas provas e a avaliação geral da escola. Esta média de 7.4 da escola do Quinho, a segunda melhor nota da CRE e a melhor nota do município de Lagoa Vermelha, ela corresponde à avaliação deste ano de 2024 ou foi de 2023 ainda?
23.
De 2023.
É, daí a de 2024 vai da avaliação essa que a gente está concluindo agora.
Uhum. As provas que elas vêm impressas para serem aplicadas, vêm num malote, podemos assim dizer, para a escola e vocês aplicam ou vem alguém para fazer a aplicação dessa prova?
Não, a gente tem que fazer uma inscrição lá no sistema do CAED, colocar todos os professores e diretamente já puxa os uhum. alunos, porque eles são interligados, os sistemas com a sétima CRE. E ali vem, a gente tem que imprimir todas as provas, uma por uma, de segundo a terceiro ano. É bem trabalhoso, porque Sim. tem que dar tudo. E depois, diretamente no sistema, tem o QR Code, a gente lê o QR Code de cada prova individualmente e a tabelinha ali onde eles colocaram o gabarito.
O gabarito.
De cada prova.
Uhum. E todos os alunos de cada turma fazem ou são selecionados alguns alunos para fazer?
Todos
os alunos.
Fazem. Isso.
E aí é feita uma média do resultado de todos.
Isso, a gente manda para lá e lá no próximo ano eles uhum. fazem essa média.
A expectativa agora para a próxima avaliação é que esse índice suba, seja a nota seja maior.
Ou mantenha ou suba, né? Estamos trabalhando forte para isso, né, professor?
Com certeza. E essa avaliação ela é feita anualmente? Todo ano é feita?
Isso.
Uhum. Muito bem. E na avaliação da direção da escola, o que se deve esse resultado? Prof. Lucélia.
Olha, nós fazemos, acreditamos que como todas as escolas fazem, nós também, né, procuramos sempre cuidar muito da aprendizagem do aluno. Em primeiro lugar, a aprendizagem do aluno, como que o aluno está desde o início do ano, né? A gente, não é uma coisa que a gente deixa para ver só na hora da avaliação, né? A avaliação ela é integral. Desde o início do ano, a gente já faz uma reunião com os pais, explica as metodologias, né? E é uma coisa, assim, concomitante, né? Com a família. A família é muito presente, né? A família do Quinho é muito presente na aprendizagem dos seus filhos. Se a gente percebe uma criança que está com alguma dificuldade, já são tomadas as providências, né? É comunicado à família, é conversado com a família, o que que a gente pode fazer para sanar aquelas dificuldades da criança, se a família vai ajudar com aula particular, vai atender mais, se é algum problema, às vezes, até clínico, né? Que a criança pode ter alguma deficiência. Enfim, que a gente procura precocemente sanar se a criança tem alguma dificuldade. A gente olha, assim, na individualidade, né? Não é um todo, assim, quem foi, foi, quem não foi, não foi. Não,
Sim.
a gente procura sanar sempre, assim, essa dificuldade.
E nós temos uma equipe muito boa, né, Prof. Lucélia? Nós temos agora uma orientadora, né, que nos auxilia muito nesse processo de conversar com os pais, de chamar os pais sempre mais perto para a escola, para que a gente consiga... junto com os pais, numa conversa diária, até se vocês forem ver, assim, quase todo dia tem pais lá na escola que a gente chama para conversar, para ver como é que tá, para dizer que tá com alguma dificuldade. Claro que tem muitas vezes, né, Prof. Lucélia, que tem pais que não aceitam essa exposição nossa, mas nós sempre fizemos isso, sempre se preocupando com a aprendizagem do aluno, né? E a gente também tem projetos, né? A gente conseguiu dois projetos agora, logo depois da pandemia, projeto de robótica da Sala Maker e um de apoio pedagógico. Só que o de apoio pedagógico agora ficou meio de lado porque a nossa prof teve que assumir uma outra turma. Mas da Sala Maker e da robótica a gente já mantém faz 2 anos. Então, isso é tudo para contribuir para a aprendizagem da criança. A questão da Sala Maker para o raciocínio lógico, para o pensamento computacional, tudo auxilia para o desenvolvimento, para a aprendizagem das crianças.
Às vezes, um pai ou até mesmo uma criança vai pensar, bah, mas eu vou fazer isso aqui, eu não vou usar nunca, vai me ajudar para quê? Vai ajudar para esse desenvolvimento. É uma técnica que faz desenvolver outras habilidades, né,
isso,
Patrícia?
Isso aí. O pensamento computacional, o raciocínio lógico, né? você aprender a pensar, né? Não ter as coisas prontas.
Sim.
Essa é uma das coisas que a gente já vem trabalhando ali desde a época da Diri Cláudia, que foi ela que implementou essa parte da sala maker, pensando sempre nessa questão do raciocínio lógico, do pensamento computacional, para tentar ensinar que a criança crie o seu próprio pensamento, que ela descubra, né? Que a gente não encontre tudo pronto, né? E as crianças gostam muito dessa nossa atividade extra.
Temos também muita valorização da leitura, né?
Sim.
Hoje em dia, com as telas, né, está se perdendo esse hábito da leitura tão importante, né? Nós temos esse projeto também do Duquinho Lendo, né, diretora Patrícia? Nas quartas-feiras, a gente tira 15 minutos, tanto de manhã como de tarde, para fazer uma leitura. Essa leitura é tradicional, é no livro mesmo, sabe? Então, toda a escola para, todo mundo vai fazer esses 15 minutinhos de leitura. Uma leitura gostosa, sem cobrança, simplesmente pelo prazer de ler.
Pelo prazer de ler.
É, e a gente foca bastante depois também nos trabalhos, principalmente a leitura, a interpretação e os cálculos, né? Não que a gente não valorize as outras áreas do conhecimento, né? Mas principalmente foca nesse sentido.
É, e uma outra coisa que eu acho, acredito ser de grande importância para que tudo isso ocorra de forma eficaz, é uma valorização do profissional, né? Então, nós, a nossa escola sempre teve esse olhar para o professor, de ajudá-lo, de tentar, de todas as formas, auxiliar eles em sala de aula para que eles consigam desenvolver um bom trabalho, né? Porque não adianta a gente só cobrar e também não auxiliar da outra parte. Então, acho que isso também é um dos pontos principais lá da nossa escola.
Também temos, assim, os fatores que contribuem também para todos os âmbitos da escola funcionar, né? Que é o CPM bem ativo, o conselho escolar, que sempre nos dão respaldo, nos dão apoio nas nossas promoções, né? Que a gente sabe que só com as verbas da autonomia uma escola não sobrevive bem, né? Então a gente procura dar também condições assim físicas para as crianças terem um bom ambiente escolar, né? E a gente conta com o apoio desses setores, né? Sempre.
Que coisa boa. E aí está o resultado. Esse somatório de todas essas preocupações que a escola procura manter em dia mostra o quanto é bom o desenvolvimento e o resultado se alcança. Obrigado por estarem aqui conosco. Parabéns aí para toda a escola.
Obrigada.
Pela nota tão significativa aí. Obrigado, prof.
Obrigada,
Patrícia.
Nós que agradecemos.
Prof. Lucélia, muito obrigado e parabéns também.
Obrigado.
Muito bem, está aí ouvindo essa participação da professora Patrícia Provin, diretora da Escola do Quinho, e da vice-diretora, professora Lucélia Sguarisi, conosco nesta manhã, aqui na nossa programação. A Escola Duque de Caxias do Quinho é a segunda melhor nota do IDEB, da 7ª Coordenadoria Regional de Educação, e a melhor nota do município de Lagoa Vermelha, com 7.4. Vamos para o intervalo e a gente volta já.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.